Professor José Pio Martins, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, seus ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Professor, a gente acabou fazendo uma rápida introdução aqui sobre problemas que foram renovados ou situações que tiveram um enfrentamento diferente, como, por exemplo, maior uso da tecnologia para enfrentar as dificuldades de não ter essa possibilidade de trabalho presencial, home office, educação híbrida, que foram soluções rápidas vindas, né, do mercado para a sociedade em pandemia. Porém, tem algumas coisas que são históricas e mesmo na situação de pandemia, levando em conta que as mulheres muitas vezes são as chefes de família, não mudou, né?
Pois é, na verdade é o seguinte, quando nós acompanhamos todas as estatísticas oficiais, no caso do mercado de emprego, Beverly, a melhor estatística é do CAGED. CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, publicado pelo governo, e ele é muito preciso porque se trata de empregados e desempregados com carteira profissional, então é fácil identificar. E aí nós já começamos com uma informação muito interessante. Em março de 2020, havia no Brasil 38 milhões de trabalhadores CLTs, com carteira assinada, dos quais, aí é importante o número, desses 38 milhões, 40% mulheres, 60% homens. Então, lá em março, daqueles 38 milhões de carteira profissional, 60% de homens, 40% de mulheres. Aí chega, em outubro, o governo fecha uma estatística para verificar o desemprego de março a setembro. Nesse desemprego de março a setembro, o que aconteceu é que foram 987 mil desempregados. Esses que foram demitidos, aí você olha, dois terços são mulheres e um terço apenas homens. Ora, se os homens são 60% em março, com carteira assinada, e na hora de pegar o número dos demitidos, as mulheres representam dois terços, portanto, praticamente 67%, as mulheres foram as mais atingidas. Isso o governo mostrou. E aí vem a pergunta, né, Beverly, por quê? O que aconteceu? A primeira resposta é que, primeiro, as mulheres são maioria nos cargos do grande segmento de serviços e com destaque para serviços pessoais. Tudo que é serviço pessoal, que vai desde um barbeiro, um salão de beleza, até psicologia, odontologia, as mulheres são maioria. E essa é uma primeira razão. Uma segunda razão que pode ter explicado isso aí é que o setor de comércio e serviços parou rapidamente quando veio a decretação na metade de março do isolamento social. Então as mulheres começaram a sentir o efeito muito mais rápido do que os trabalhadores da construção civil, trabalhadores do transporte, trabalhadores da indústria, que ali as mulheres não são necessariamente a maioria. Então esse já é um número inicial que mostra um pouco essa observação que você fez, né?
Claro. Professor, obviamente, mais do meio para o final do ano, a gente também teve uma reação do mercado com novas contratações, novos negócios, novos empreendimentos. E aqui, historicamente, também teve essa, talvez, a mesma leitura, não sei como ler isso, mas mais uma vez as mulheres demoraram para retomar, ocupar essas vagas. Essas vagas que surgiram, elas foram ocupadas mais uma vez por homens. Qual a leitura que o senhor faz?
O próprio governo, nas estatísticas que publicou, revelou lá alguns dados muito interessantes. Ele diz o seguinte, que as mulheres demoram mais para retornar ao mercado de trabalho formal. Elas demoram mais. E, novamente, ele pergunta, mas por que a mulher demora mais? Primeiro, numa pandemia como esta, que põe todo mundo em casa, as mulheres têm maior dificuldade em reorganizar o esquema doméstico, sobretudo as que têm filhos, porque as escolas fecharam. Então, você imagina uma mulher que tenha duas crianças, por exemplo, na faixa dos 8, 10 anos. Então, isso atrapalhou. Como as escolas não voltaram, e aliás, de todas as áreas que voltaram ao trabalho, a escola foi a que menos voltou. Hospitais voltaram, shopping centers voltaram. Então, essa é a primeira observação. As mulheres têm mais dificuldade em fazer a reorganização do esquema doméstico, sobretudo aquelas que têm filhos. Uma outra razão é que, como a indústria e a agricultura, por exemplo, e aqueles setores que nós chamamos de indústria de transformação pesada, já tinham voltado, quando foi feito o cálculo da volta ao trabalho, do comércio, dos serviços, a estatística mostrou que as mulheres demoraram mais para voltar. E há aquele aspecto que você falou logo na introdução aí, que aí não tem a ver com a pandemia, tem a ver com a estrutura do mercado de trabalho historicamente, que nas mesmas funções, nos mesmos cargos, as mulheres têm um salário um pouco menor do que os homens. E aí é uma questão cultural, histórica, é algo difícil de entender, às vezes, na mesmíssima função. Mas ainda existe esse problema. Aliás, eu já vou adicionar mais uma coisa. Tem uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sanja, e ela é especialista em mercado de trabalho feminino. Ela estuda isso o tempo todo. Ela sabe tudo o que acontece no mercado de trabalho feminino. E ela diz o seguinte, existe uma coisa que ela chamou de efeito cicatriz. Uma mulher, quando se retira do mercado de trabalho, se ela demorar muito para voltar, muitas começam a perder o interesse em voltar. Até porque tem filhos, passa a ter uma vida familiar com as crianças renovada, alterada, essa coisa toda. E o fato é que isso acontece. Ou seja, para resumir, quando você pega um número de pessoas que saem do emprego, o homem retorna mais rapidamente e a mulher retorna mais demoradamente.
Entendo. Professor, como o senhor é especialista em economia, eu vou pegar a sua área como gancho para a gente talvez tentar entender o que vem pela frente. A gente entendeu um cenário que aconteceu aqui, renovou uma situação histórica, né? Talvez tenha alguns outros elementos em função da movimentação de mercado, onde atuem mais as mulheres nesses setores e a pandemia, tudo bem, a gente já entendeu. Porém, a gente vem claramente falando muito sobre novos modelos de economia, um esgotamento desses que a gente está vivendo e que a própria pandemia fez com que as pessoas se renovassem. A gente antecipou aí mudanças que talvez aconteceriam em 10, 15, 20 anos em termos ou de tecnologia, de gestão, de colaboratividade. Então, avançamos. Como a gente faz, professor, para criar um modelo econômico ou para achar um meio econômico no qual as mulheres possam ser mais protagonistas no sentido de que, como eu volto a dizer, também dados nacionais mostram que elas são as principais chefes de casa, né, dos lares brasileiros. E quando a gente fala disso, não é no sentido de mandar, é no sentido realmente de aporte financeiro, é a principal renda que sustenta aquela família toda. Então, como é que a gente entende isso para que haja uma sociedade economicamente saudável?
Olha, Beverly, a questão é a seguinte, as crises aceleram as mudanças. Que tipo de crise nós temos? As grandes crises, sobretudo aquelas de natureza global, por exemplo, guerras, pandemias, revoluções, como a Revolução Soviética, a Revolução Cubana, e as grandes crises econômicas. A crise de 2008, 2009 pegou uma grande parte do mundo, a crise de 1930 pegou praticamente o mundo inteiro. As crises aceleram as mudanças, as boas e as ruins. E o que, na verdade, aconteceu é que esta crise acabou acelerando, durante ela mesma, algumas mudanças, e outras mudanças serão aceleradas na medida que retornemos ao normal e que o coronavírus tenha sido vencido pelas vacinas. Vou dar um exemplo. Todo o uso da tecnologia de informação, da internet, do computador, levou a uma aceleração do uso dos meios remotos por causa do tal do home office, ou seja, as pessoas passaram a ter que trabalhar em casa. Hoje nós fazemos reuniões, mais reuniões, e despachos, e funcionamentos, tudo online. E compras, inclusive o comércio eletrônico, cresceu. E isso tudo depende de tecnologia. O outro ponto é o seguinte, a humanidade tem uma coisa muito interessante. Em 1830, a humanidade chegou a 1 bilhão de habitantes. 1830 é uma data que está 190 anos atrás. Está nem há 200 anos ainda. Naquele momento, o mundo atingiu 1 bilhão de habitantes. E dobrou essa população em 100 anos, para 1930. E hoje, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Veja, uma humanidade que há apenas 190 anos tinha 1 bilhão, e hoje tem 7 bilhões e 800, com a previsão de chegar a 9 bilhões e 400 milhões em 2050, essa humanidade teve que arrumar soluções científicas, soluções tecnológicas, e arrumou o progresso do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Mas ela arrumou um amontoado de problemas que não havia. Poluição, desmatamento, depredação de recursos naturais, acúmulo de lixo que nós não sabemos o que fazer, confusão de trânsito, congestionamentos, problemas de saúde pública no sentido de estresse, de pressão. Tudo isso foi resultado da própria genialidade humana, porque a humanidade só chegou a 7 bilhões e 800 milhões por causa da genialidade humana que inventou tudo isso. E mais um númerozinho que o IBGE soltou faz duas semanas. Em 2019, a expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer chegou a 76,6 anos. Sendo 80 anos,1 para as mulheres, 73 anos,1 para os homens. ou seja, as mulheres vivendo 7 anos mais. Mas isso só foi possível na Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando ela terminou. A expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer era de 45 anos. Agora está 76. Então, isto foi fruto, enfim, da tecnologia, da evolução da ciência médica, enfim, evolução da ciência em geral. Isso permitiu que nós passássemos a viver mais. Mas isso cria uma pilha de problemas, né? Então, na verdade, a humanidade é assim. Eu digo que a humanidade é como um bêbado que está cambaleando, mas está no rumo de casa. A crise acelera. Por exemplo, nós tivemos aqui agora uma crise de seca. Houve uma estiagem aqui no sul do Brasil, que tivemos desde fevereiro até agora, praticamente sem chuva. Começou a chover há 40 dias. E aí veio uma escassez de água. É na escassez de água que a sociedade começa a dizer, pera lá, eu estou desperdiçando. 2001, quando houve aquela crise terrível do apagão de energia, também por questão de falta de água para as usinas hidrelétricas, o brasileiro renovou todo o seu consumo de energia e depois que as chuvas voltaram e voltou à normalidade, o consumo médio por pessoa de energia acabou caindo, de energia elétrica. Por quê? Porque nós mudamos os hábitos. Então isso vai acontecer agora com essa pandemia. Então é isso, a humanidade é isso, é um bêbado cambaleando. Cai, levanta, apanha e vai aprendendo. Não tem solução de curto prazo, não. Sobretudo quando se trata de hábitos, de comportamento e de mercados.
Entendi.
Então, Eu acho que é um pouco isso.
Professor, uma última pergunta, pegando mais uma vez seu olhar de economista, né, social, aí, pensando nessa questão. Nós percebemos que falamos até aqui de dados oficiais, que falam da sociedade, entre aspas, oficial, ou seja, empregos formais, impostos, é uma cadeia toda que gira em torno desse dado que a gente está falando aqui do CAGED. Porém, a olhos vistos, nós percebemos que na pandemia, essa multidão de pessoas que saíram dos empregos formais, elas entraram para aquilo que a gente chama de rede de trabalho informal. Algumas se regraram depois pelo MEI, mas não há dados. Os dados já dizem, né, o número. São informais, a gente não tem muito como saber. Porém, a olhos vistos nas cidades, a gente percebe isso. E aí eu queria lhe perguntar um pouquinho, será que a gente vai ter um incremento, ou esse trabalho informal, essa subsociedade, que a gente não tem muito dados oficiais, vai ser a maioria no seu entendimento? Como é que se equilibra esses modelos entre aquilo que é formal e aquilo que é informal e os efeitos na sociedade?
O primeiro ponto, Beverly, é que é o seguinte, na verdade nós só conseguiremos vencer toda essa crise à medida que dominarmos o coronavírus, ou seja, a vacina. Se a vacina tiver sucesso ali pelo primeiro trimestre do ano que vem, nós aceleraremos a recuperação. Se não houver esse sucesso, porque esse coronavírus tem um aspecto, é muito estranho, a ignorância sobre ele é muito grande. É um negócio desconhecido, é um problema desconhecido, né? O outro ponto que acontece aí é o seguinte, que a sociedade mundial está vendo uma realidade que ela nunca tinha vista e que é inusitada, porque o grau de ignorância é grande demais, inclusive a solução. E mais, nós tivemos um problema, os números estavam melhorando, diminuindo o número de infectados e diminuindo o número de mortos, até ali começo de novembro. Os últimos 45 dias levaram a piora dos números. Então isso deu um repique e jogou um pouco de balde de água fria em cima da sociedade. Mas isso não foi só no Brasil, não. A Alemanha acaba de decretar lá um fechamento de novo até o dia 10 de janeiro, né? Até o dia 10 de janeiro. Pois bem, então o que nós temos aí é o seguinte. No caso da crise aqui no Brasil, o governo inventou o tal do auxílio emergencial. Ao inventar o auxílio emergencial, ele obrigou as pessoas a se cadastrarem. E aí, o governo pagou aquelas 3 parcelas de R$ 600, depois diminuiu, para 67 milhões de brasileiros. Esses 67 milhões, o governo passou a ter um cadastro. Então, esse cadastro permitiu conhecer alguma coisa do mercado informal. Você levantou aí que a economia informal é, por definição, sempre olhada assim com estatísticas por tendência. Elas não são precisas, isso é verdade. Mas, no caso do desemprego, é quase precisa, porque o governo conseguiu cadastrar 67 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e aí passou a conhecer um pouco a vida deles. À medida que eles foram voltando para o mercado formal, quem ficou no mercado informal, o jeito passou a trabalhar numa feira sem carteira, sem registro, sem nada. Bom, aí é claro, escapou das estatísticas. Esse é um problema. Estatísticas sociais que peguem a população inteira são mais difíceis e vão por tendência. Mas dá para entender a tendência e tomar algumas medidas em função da tendência, e façam bem à sociedade.
Entendo. Está perfeita a sua colocação, professora. A gente acabou ampliando aqui um pouco mais, como sempre, quando eu converso contigo nas entrevistas, para a gente entender um pouco esses mecanismos sociais, como eles funcionam e por que é tão importante analisar esse modelo também da matriz econômica. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor gostaria de dizer para a gente fechar essa entrevista hoje?
Olha, na verdade, há tantos assuntos, mas eu diria o seguinte: a cada crise, além de haver aceleração das mudanças, as pessoas, da sociedade, saem diferentes. Ainda que demore para consolidar determinados hábitos ruins que têm que ser superados. Mas o fato é que consolidar hábitos bons em substituição a ruins é algo que é lento, porque é típico do ser humano, né? Agora, que mudanças virão, inclusive no comportamento pessoal, virão. E aí, nós temos que sair melhores para... Parece que nós não saímos melhor da crise, é como um sujeito que fica doente, né? Pega um fumante, aí de repente ele tem um problema de pulmão, aí termina, cura a doença e volta a fumar. Pois é, o ser humano tem a capacidade de evoluir, a beleza da vida é isso, né? É você morrer melhor do que antes de morrer, né? Você, na verdade, morreu aprendendo até o último dia.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço. Tudo de bom.